Bem, boa noite. Boa noite. Ah, melhorou. Pô, o pessoal do Pelotas é meio animado. Eu falei, boa noite, cara. Pô, boa noite. Depois eu aceito convite para vinhos aí, viu? Fena doce, essas coisas. Fena doce. Bem, agradeço o convite feito pela reitoria da UFPEL. Na pessoa do meu amigo Sérgio. E agradeço também aí a sugestão, a indicação da nossa querida Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas, sindicato. Bem, eu vou falar um pouco aqui na condição de militante, né? Porque o trabalho intelectual é fundamentalmente um trabalho militante. E quando a gente fala, a gente tem que dizer de onde a gente fala e de que ponto de vista a gente fala e, fundamentalmente, para quem a gente fala. Eu tenho uma trajetória de militante do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento de professores. Eu sou um jovem de 54 anos e comecei a fazer política com 17 no movimento estudantil secundarista, faz alguns dias atrás. Comecei no movimento estudantil secundarista, eu sou de Mato Grosso, e nos idos dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente estava saindo da ditadura militar, na verdade, a gente estava no processo de enfrentamento da ditadura militar. E o movimento estudantil, naquele contexto, foi muito importante para esse enfrentamento, para essa transição, para essa reconstrução democrática no Brasil. Depois eu entrei na universidade, fui fazer história, cursei história e fiz história, né? Porque tem gente que faz história, mas não cursa história. Tem gente que cursa história e não faz história. Então, está cheio de filósofos, cientistas sociais, historiadores, que são só intelectuais de academia, né? Não tem nenhum comprometimento político, ideológico com a realidade em que eles pesquisam, em que eles atuam. Então, por isso é importante dizer, fiz curso de história e fiz história no período em que estava na universidade, e muitas das coisas em que eu depois me tornei foi fundamentalmente construído a partir da minha relação com o movimento estudantil e no movimento estudantil. Nos anos 80, né, uma década de efervescência política, uma década de muita luta, muita mobilização, muita disputa de projetos, em que a gente construiu as bases de um conjunto de políticas que depois se construíram no Brasil nos 30 anos seguintes. E saí do movimento estudantil quando estava, paradoxalmente, começando o período neoliberal, a hegemonia neoliberal, que foi na década de 90, transição ali 87, 88, 89, 90, né, quando teve a eleição do Collor, quando, enfim, a hegemonia neoliberal se consolidou, primeiro na Europa, nos Estados Unidos, e chegou tardiamente no Brasil, com toda a avalanche que nós estamos sofrendo até hoje as consequências. Eu sou historiador, eu vou falar algumas questões do ponto de vista histórico, do ponto de vista das raízes de temas como esses aqui, de espaços como esses aqui se constituem. Grande parte da fala, quer dizer, a totalidade da fala da Marlene, eu tenho total acordo, não tenho e inclusive, reivindico a sua fala, a sua reflexão, a lógica da sua construção. Me sinto contemplado. Queria colocar algumas questões para pensarmos. Depois que eu saí do movimento estudantil, me tornei professor, e nos últimos anos tenho trabalhado com o movimento sindical, com o movimento popular, sindicatos, MST, Educação Popular, como num espaço em que nós, de esquerda, somos minoria. Há uma hegemonia neoliberal na universidade. Eu diria mais, há uma hegemonia positivista na universidade, principalmente nas ciências humanas. Nas engenharias, na medicina, nas chamadas ciências duras, não é nenhuma novidade, mas nas ciências humanas há uma hegemonia positivista, uma hegemonia cientificista. E essa hegemonia positivista cientificista define o caráter do poder que tem na universidade hoje. Isto é uma universidade em que o padrão técnico-científico exigido pelo capital define as relações políticas, define as relações de poder. Eu sou professor da universidade e tenho tristeza de dizer que nós, professores, mandamos na universidade. Nos sentimos donos do saber, hegemonizamos o poder, movido por um absurdo produtivismo, que já foi dito aqui pela professora Marlene, movido por uma absurda lógica de competição interna, imposta pelas agendas de fomento, imposto pelas agências de pesquisa, que, por sua vez, são impostas pelo capital internacional, pelo capital financeiro, como lógica interna do poder da universidade e define o que ela vai produzir para quem ela serve. Para vir para esse debate, eu me informei e fiquei sabendo que vocês tiveram um processo paritário de eleição de reitor. Vocês estão na contramão da história, porque, na verdade, na maioria das universidades, quando se fala em paridade, se fala em democratização, primeiro define quem é o dono do poder. Esses, às vezes, e esses definem o que vai ser o processo interno. Isto é, pouquíssimos técnicos administrativos estão em funções de direção, alunos, pela própria característica transitória, têm pouquíssima capacidade de tomar processo decisório dentro dos processos internos das universidades, ou pouquíssima possibilidade, além da capacidade. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. E com a lógica neoliberal, eu tenho preparado uma outra fala, mas em função da fala da Marlene, eu vou tocar em outros elementos, né? A dialética tem disso, a gente chega e se impõe outras questões para a gente pensar. Nesses últimos 30 anos de hegemonia neoliberal, e que na universidade essa hegemonia continua intocável, ao contrário, continua se aprofundando, o papel da ciência, o papel da técnica, quer dizer, a definição da hierarquia, do tecnicismo, do cientificismo sobre as questões sociais, políticas, define exatamente o campo de forças das estruturas de poder, das estruturas de direção, das estruturas de decisões da universidade. Há um debate se a universidade está privatizada, ou se ela vai ser privatizada, ou se ela está em processo de privatização. Eu diria que a universidade está privatizada sem passar pela Bolsa de Valores, sem passar por leilões. Hoje, as pesquisas, com raríssimas exceções, são definidas de fora, por interesses de fora, do grande capital, das empresas, principalmente nas áreas das ciências exatas, ciências tecnológicas, e também na área de ciências humanas, como esse idiota aí que deu esse parecer, dizendo que materialismo histórico não é método, não tem validade científica. Este técnico, este parecerista, ele teve a coragem de dar o parecer, que a maioria camufla, a maioria dissimula, teve a coragem e abriu no meio acadêmico um debate sobre o que é método, o que é metodologia e qual é o papel da pesquisa. Essa pesquisa é na área de ciências humanas, mas o papel das pesquisas em outros setores, das outras ciências. Esse momento que vocês estão começando aqui na Universidade, na Federal de Pelotas, é um momento que pode desenvolver, que pode retomar qual é o papel de uma universidade plural e democrática. Ao contrário do positivismo, que define que a ciência e a técnica têm que estar divorciada das paixões políticas e hermeticamente fechada às injunções da sociedade ou das contradições da sociedade, este espaço que vocês começam a desenvolver aqui pode ser o contraponto de uma experiência democrática, de uma experiência plural, de uma experiência que trabalhe com a contradição na perspectiva de, a partir da contradição e do conflito, construir as mediações necessárias, que é fundamentalmente o papel da universidade. Aparentemente, conflito e contradição não têm relação com a mediação. Ao contrário, a partir da contradição, do conflito, do embate, é que é possível construir as mediações, é possível construir os consensos progressivos e também disputar aqueles que não são progressivos, que não são consenso, para definir hegemonia, para definir maioria no processo. Então, que este fórum do debate possa ser experiência de um processo interno rico, que esta constituinte possa ser experiência de um processo interno que não fique fechado aos muros da universidade, que consiga trazer para dentro os sujeitos políticos que estão ausentes do debate universitário, os trabalhadores, os movimentos sociais, os desempregados, os sem teto, os sem terras, os sem direitos, os sem esperanças, os sem educação, do ponto de vista do acesso ao direito, para fazer parte desse debate. Evidentemente que a gente não pode confundir democracia com democratismo. É um processo de representação, de construção de hegemonia a partir de um processo de representação, de delegação. Seria difícil construir uma metodologia de democracia direta em que todos os setores sociais pudessem intervir. Acho que essas mediações têm que ser construídas, mas têm que ser exercitadas até o seu limite. Isto é, que estes fóruns não fiquem só com os membros da comunidade universitária, os professores, os técnicos administrativos e os alunos, mas que possa também trazer para o debate setores da sociedade que estão excluídos da definição do papel da ciência, da tecnologia, do conhecimento e da educação. Vocês, muitos aqui já assistiram aquele filme O Nome da Rosa, em que o personagem Sean Connery, né? É um monge, mas eu quero falar de outros personagens, que é o papel do conhecimento, o papel do saber como poder. Tem lá uma metáfora muito importante, que não é metáfora, é realidade. Quem passa a mão na folha do livro e passa na língua se envenena. É. Então, mais do que nunca, a democratização do saber, a ampliação dos espaços de participação, A subversão dessa lógica interna talvez seja jogar no lixo esses papéis envenenados que o positivismo construiu dentro da universidade. É um exercício difícil, mas que tem que ser experimentado. Outra questão importante dizer é que nós estamos fazendo esse debate contraditoriamente, no momento em que no Brasil um conjunto de lutas e mobilizações avançam nas conquistas de direitos, em que há um processo de consolidação do Estado democrático, de resgate do papel estratégico do Estado como produtor de políticas públicas, como indutor do desenvolvimento social e não só econômico, num contexto internacional de profunda regressão dos direitos sociais, econômicos e políticos, num processo de hegemonia internacional do capital financeiro, do pensamento de direita, da conservação, da retirada de direitos, de aumento de precarização e de destruição das relações de trabalho, de direitos fundamentais como aposentadoria, moradia, transporte, que foi conquistado nos últimos 50, 60 anos pela luta dos trabalhadores nos estados centrais e que agora, com a crise, estão sendo retirados. Então, nessa crise e nesse refluxo das políticas públicas e dos direitos, nós estamos colocando polos de resistência, polos de enfrentamento, polos de avanço, de manter uma perspectiva democrática num ambiente de retrocesso e de regresso. Nós estamos agora, por exemplo, no centro de uma greve nas universidades federais, particularmente dos servidores, em que essa greve é praticamente invisível para a sociedade. Os docentes, como eu, nós não estamos em greve. Há toda uma discussão em torno do porquê não estamos em greve. A gente pode até fazer esse debate depois. Mas os servidores técnico-administrativos estão numa greve muito difícil, que tem uma invisibilidade intencional de vários setores sociais. E num contexto em que o movimento estudantil também passa por um processo de reorganização, um processo de retomada do seu papel. Um contexto em que a maioria dos jovens estão hegemonizados pela ideologia do consumo, pela ideologia da meritocracia, pela ideologia do ter, do imediato, de uma virtualidade das relações humanas e sociais, provocada principalmente por esses novos elementos das tecnologias que são as redes sociais, que, ao contrário de integrar, está desintegrando, está fragmentando relações, em que os jovens vêm para a universidade não como estudantes, não como sujeitos políticos, mas como alunos. E quanto mais rápido passar, melhor. É um lugar de passagem em que muita gente está entrando no serviço público também como lugar de passagem. Há uma nova categoria sociológica chamada concurseiro, que tomou hoje o serviço público, que não tem raiz com compromisso social do serviço público. Uma juventude e novos concursados que não têm conhecimento da história e da memória dos processos políticos e do que custou socialmente e politicamente a construção de uma universidade pública no Brasil. De uma juventude, principalmente, que tem raízes aéreas, que se movem pelas ondas. E hoje a onda hegemônica é a onda do consumo. Então, isso tudo fragmenta os movimentos sociais, fragmenta particularmente o movimento estudantil, que tem uma dificuldade muito grande de dialogar com esse novo, com essa nova safra, vamos dizer assim, de alunos que estão entrando nas universidades, que nasceram na década de 90, estão se tornando jovens agora, e não conheceram outra experiência histórica que não seja o neoliberalismo, que não seja o consumismo, que não seja o produtivismo e que não seja a ascensão social através da meritocracia. Como se não houvesse história, como se não houvesse processo coletivo, como se não houvesse um conjunto de relações sociais que construiu a própria universidade em que ele, agora como direito, acessou, mas ele não acessou como direito, ele acessou como uma conquista pessoal. Essa é a contramão do processo ideológico que a gente enfrenta. E este debate, então, por isso que eu digo, se coloca na contramão desse processo que nós estamos enfrentando. Eu sou professor de um curso de graduação. E como é difícil fazer as pessoas lerem? Como é difícil fazer as pessoas saírem das redes sociais? Na sala de aula, aqui não, aqui ninguém está na rede social, né? Mas na sala de aula, você está falando e as pessoas estão nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Zap Zap, né? Então, essa efemeridade, essa fragmentação é um modo de vida perigoso que destrói os laços de tudo que nós construímos. Fazer uma leitura de um texto de 10 páginas hoje é quase uma violência com um estudante de graduação. É perigoso até fazer o sequestro do cérebro se você pedir para o cara ler mais de 10 páginas. Vamos trocar o texto por um vídeo? O senhor é pago para falar, professor. Fala aí bastante aí. Né? Então, esse processo vai tornando a gente uma espécie de ervilha desidratada, assim. Sabe como é que é? Eu uso o Facebook muito isso, o Hilbert me conhece. Essas amebas amestradas, esses sujeitos que entram nas redes sociais que são verdadeiros cérebros de ervilhas desidratadas, isto é, só vê o presente, só vê o imediato, só vê o eu, não tem compromisso com este processo que nós estamos construindo. E o desafio nosso é um desafio coletivo de trazer essas pessoas se tornarem sujeitos, deixarem de ser clientes, que é a lógica do mercado, para se tornarem sujeitos políticos. Se este processo constituinte de vocês não conseguir capturar esta necessidade e não fizer esse contraponto, ficará um debate só entre os mesmos, só entre nós, que já somos velhos conhecidos. E a gente vai continuar falando só de nós para nós. É igual um congresso de filósofos, que os filósofos discutem as teses filosóficas e depois vão tomar vinho, né? Um congresso de historiadores, que discutem o século XIX, o século XVII, o século XVIII, e quase nenhum compromisso com o século XXI. Igual sociólogos, né, que fazem bastante pesquisa sobre favela, mas nunca subiu um morro e nunca entrou, por exemplo, no complexo do Alemão, que é o Rio de Janeiro que eu vivo, né? Sempre fez pesquisa, às vezes, com bolsista, com estagiário, né? Foi lá fazer a coleta, a pesquisa de campo, depois só assinou o relatório e entregou. Se tem o contraponto do produtivismo, que é essa desgraça das metas, que é uma lógica do mercado que impôs para nós, também tem o compromisso de... Eu fico impressionado com umas coisas, assim, na UERJ tem a sala dos professores. Cada um está no seu computador, fazendo o seu relatório, fechando o seu relatório, cumprindo o seu prazo para publicar o seu artigo. É uma briga desgraçada para ver quem publica mais artigos, porque a mensuração do nosso conhecimento científico é feita pela quantidade de artigos que a gente publica em, em, em revistas quales. Quem trabalha com movimentos sociais como eu, é uma desgraça porque os meus artigos nunca são publicados, porque não tem validade acadêmica nenhuma o que eu publico em revista de sindicato, em revista de MST, em revista de movimento social. Quase nenhum valor tem essa participação nesse debate aqui, porque o que vale mesmo é estar publicado em revista definida pelas sociedades científicas que capturaram a CAPES e impuseram o produtivismo como lógica interna. Quem trabalha com movimentos sociais tem um conhecimento academicamente ilegítimo. Vou repetir isso. Quem trabalha com movimentos sociais tem um conhecimento científico academicamente ilegítimo. Não é à toa que Paulo Freire é um maldito dentro das universidades. Outro dia, Hilbert, eu perguntei numa sala de aula para os alunos de graduação de pedagogia: quem já leu Paulo Freire? Uma ficou meio envergonhada, levantou o dedo assim. Aí três levantaram, falei: me cita um livro que você leu do Paulo Freire. Ah, eu li um comentador, uma comentarista que falou uma resenha sobre o texto do Paulo Freire. Né? Então, a educação popular, a educação campesina, a educação sindical, a educação na lógica do enfrentamento e da resistência dessa ordem das coisas, não tem validade na universidade. Pouquíssima. Pouquíssima. Pois bem. Então, eu queria dizer, para terminar, que vocês terão um processo, outros temas vão aparecer em debates, tem uma sequência de outros temas, tem um debate interno que vocês vão fazer, que vão ter que mobilizar por setores. Ao longo da minha vida de professor, de militante, participei de vários processos desses, são processos, às vezes, dolorosos, que não tem neutralidade, que tem intencionalidade, tem disputa, tem concepção. Tem divergência, tem conflito. Isso é salutar, saudável, muito importante. O que não se deseja aqui é o pensamento único. O que não se deseja assim é a ordem que vem de cima para baixo. O que não se deseja aqui é a paz de cemitério, em que todo mundo concorda e fica sentado de pé junto até o fim da vida. Mas que tenha conflito, que tenha possibilidade de fazer a reflexão coletiva, de modo maduro, de modo solidário, mas que fundamentalmente coloque o dedo nas feridas dessa ordem, dessa lógica hegemônica que tem na universidade, que é a lógica de um pensamento cada vez mais apartado das questões sociais, cada vez mais voltado para esse produtivismo, para esse cientificismo, recuperar o humanismo da ciência. Recuperar a solidariedade das relações sociais, recuperar um compromisso, se é que em algum momento teve, da universidade como força produtiva da sociedade e não força produtiva do capital. Então, nessa trilha, eu acho que a gente vai dar um exemplo fundamental para, não só internamente, como para a sociedade. Por fim, bom, tem outras questões aqui, já encerrou meu tempo, eu vou parar por aqui, a gente deixa. Ah, uma questão que eu coloquei para não deixar de comentar. A revista Exame desta semana tem na capa, a revista Exame, da editora Abril, da família Tívita. A capa é assim: por que o capitalismo é tão injusto? A capa é: por que o capitalismo é tão injusto? Em resposta a esse livro do, como é o nome dele? Do Piketty, né? Aí, então, agora a matéria é um primor. Depois vocês leem. Eu não comprei porque eu não gasto dinheiro com coisa que não presta. Veja, Época, essas coisas eu não leio, não. Globo, Zero Hora, isso aí. Não preciso, como diz o Raul Seixas. Não preciso ler jornal. Mentir sozinho eu sou capaz. Então, A capa é isso. Quando você entra no texto, a gente vai no aeroporto, né? Que as editoras ficam distribuindo as revistas, né? Pega aqui, eu peguei. Aí vim lendo no avião. O capitalismo, segundo o texto, pode ser salvo. E ele está se salvando. E diz assim: o capitalismo precisa queimar a força produtiva porque é da lógica dele, né? Que é a lógica da competição. Primou, assim, eu me lembrei muito do Hayek escrevendo há 50 anos atrás, né? Então, bombom envenenado. Quem olha a capa, depois entra lá dentro, fala, bom, vai ter alguma crítica, né, à lógica do sistema, mas é só a reafirmação das premissas neoliberais que estão em voga cada vez mais, e a universidade, que não é uma ilha, está dentro dessa lógica. Outras questões a gente discute depois. Muito obrigado. Espero ter contribuído.